Está no ar o aquecimento verbal. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Aquecimento Verbal, a segunda desta nova temporada, deste novo Aquecimento Verbal. Espero que continuem desse lado e espero que tenham gostado da primeira emissão. Eu sei, estou a tentar resolver alguns problemas, nomeadamente a câmera estava sempre a desfocar muito, mas acho que o áudio ficou perfeito. E o Aquecimento Verbal, quando apareceu, era um programa pura e simplesmente podcast, era só o áudio, era só os microfones, não havia vídeos. O vídeo acaba mesmo só por surgir porque não faz sentido estarmos no YouTube com um áudio e uma imagem a passar, não é? Não fazia sentido há 2 ou 3 anos e agora, há 2 anos, em 2018, quando começámos a gravar, não fazia sentido de outra forma. E se nos queremos manter no YouTube, não faz sentido de outra forma, realmente. Mas os problemas, isto vai se ajeitando. Foi como eu disse que as primeiras emissões iam ser emissões experimentais. A primeira, acho que até correu muito bem. E esta é a segunda. Eu para a segunda, emissão experimental. E porque daqui para a frente vamos realmente começar a divulgar projetos ambientais. Se não viram o primeiro episódio da 9ª temporada, vão ouvir e vão perceber o que é este novo aquecimento verbal. Isto tudo para dizer que eu precisava de uma cobaia. E precisava de alguém que, no caso disto corresse mal, pronto, não ficasse mal na fotografia. E fui pedir ajuda ao Carlos, ao nosso caro Carlos Sanches, que se junta a mim nesta 9ª temporada para fazer a segunda emissão, pelo menos. Carlos, ora viva, como estás? Tudo bem?
Olá, Hugo, tudo bem? Sim, pá, é muito bom estar de volta e obrigado pelo teu convite, obrigado pelo convite de ser cobaia.
Isto é
mas ser cobaia é fixe, pá.
Ser cobaia é fixe. Sabes que...
É que isto diz normalmente... Diz que eu não saio daqui com uma terceira perna, ou com um quarto braço, ou pois coisa é...
É que isto fazer testes a animais é um bocado que se diga, né? Portanto, mas não,
claro
não,
aqui sim, claro
eu
sim.
Garanto que no final desta emissão, nenhum animal que participou, ou seja, eu e o Carlos... nenhum de nós vai ser alvejado nem nada disso. Eu tenho que tapar isto. Ah, não, que eu preciso...
Nenhuma criatura, não é?
Nenhuma criatura vai ser ferida para no decorrer desta emissão. Por isso, Carlos, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o meu convite.
Ora,
então, para experimentarmos aqui esta questão toda de edições e áudios, e o teu áudio vai ficar gravado de um lado e tal, e outras complicações que eu ainda tenho que preparar.
Olha, em relação a isso tudo, só tenho uma coisa a dizer: Roma e Pavia não foram feitas num dia, portanto.
Ora, aí está. E eu com a certeza que vai dar algum trabalho, mas vai ficar tudo bem, vai ficar uma emissão excelente. Carlos, conta-nos, o que é que andas a fazer?
Sim.
O que é que nos podes contar? O que é que tens andado a fazer durante estes últimos anos? Isto que o programa teve parado 1 ano e meio, o que é que andaste a fazer durante estes quase 2 anos?
O que é que
andas a fazer?
É verdade. Olha, o programa tem estado um pouco parado, porque acho que tanto eu como tu, como outros colaboradores do programa que nós tivemos também, estavam a precisar de respirar um bocadinho e de enverdar, de novos conhecimentos e, opa, íamos fazer outras coisas, outros projetos, outras atividades que queríamos fazer. E foi isso um pouco que eu também fui fazer, pá, fiquei um bocadinho mais na carreira também, adquiri novos conhecimentos, fiz umas formações, entretanto no projeto Sábio também tive a oportunidade de fazer missão em São Tomé, o ano passado, estive a liderar, junto com mais 2 pessoas, o grupo dos voluntários.
Isso deve ter sido uma grande experiência,
foi uma experiência
não?
Muito
boa. Não sei se... Não te importas falar um bocadinho sobre isso. Deve ter sido uma experiência surreal.
Claro, não. eu sempre... Nós aqui sempre ouvimos falar um bocadinho das dificuldades que outras pessoas passam e que a nossa, como privilegiada é a nossa realidade.
Uhum.
Mas uma coisa é nós falarmos aqui a nossa distância, outra coisa é estar no local e viver. E atenção, que eu sei que também não vi nada assim, não é? Não fui para a África subsaariana, não é? Eu estive em São Tomé e Príncipe. Tivemos a trabalhar com 2 tipos de população, com uma população de roça, essa sim, uma população mais empobrecida,
uhum.
Infelizmente, com menos capacidades, não é? Financeiras, mas felizes, pá, Hugo, todos felizes, todos contentes, todos alegres.
Acredito que...
Tanto os de um lado como outros numa zona mais urbana, não é? Numa vila mais urbana, uma situação mais urbana, pronto.
Pá, acredito que tenhas apanhado uma
Pronto, olha, não
realidade
quero alongar-me
completamente
muito.
diferente. Isso mexe contigo, não mexe? Isso deve mexer um bocado contigo.
Mas eu vi uma pessoa diferente, pá,
Acredito.
e tive contacto com realidades de fome, pobreza, de pá, escassez de alimentos. É uma coisa que, malta, vocês não estão a entender a que situação, vocês não sabem.
A gente não consegue
Não.
imaginar. Não, pois não, Carlos, a
Não.
gente não
Escassez de
passa pela
recursos é
cabeça.
uma cena que pá, não passa por ninguém. Até tu passares isso na pele, até tu quereres ajudar, mas depois não podes porque tu ajudas um, tens mais 30 ao lado e depois não tens para todos. E depois onde é que está o teu sentido de justiça? Onde é que está o teu sentido de igualdade? O que é que tu vais fazer? Epá, isto, pronto. Mas foi uma experiência muito
Complicado.
enriquecedora, uma experiência muito
Complicado.
boa. Sim. Fomos muito ajudados, atenção para a população local, por tudo mais, foi muito bom, foi muito bom.
Pois, pá,
E o que é que também há nestas populações?
Não, o que eu ia dizer é que era exatamente como tu começaste esta conversa. Nós vemos muita coisa na televisão, na internet e por aí, vê-se muitas fotografias e pensa-se, é pá, aquelas pessoas, pá, não têm nada. E às vezes, quando nós estamos um bocado mais em baixo, até recorrer de forma de escape ou de forma de nos motivarmos, é que às vezes até pensamos que, é pá, pronto, se calhar não estou assim tão mal. E é verdade. Mas, por outro lado, também acredito que sejas o facto de teres aí de teres presenciado aquilo, porque tu viste com os teus próprios olhos, não viste através de um ecrã. Pá,
Exato.
isso acho que mexe com qualquer pessoa. Deve ter mexido contigo bastante. Eu não nunca vivi nada do género, mas eu lembro-me de uma
Tu conheces-me,
vez.
não é?
Pá, mas lembro-me de uma vez ter em trabalho ter falado com uma cobradora da empresa onde eu estava a trabalhar. Eu agora não vou dizer mais nada, mas lembro-me dela me estar a contar uma situação. Não, mas lembro-me dela me estar a contar uma situação e pensar assim: epá, isto é a realidade do nosso país. As pessoas às vezes deixam de fazer certas coisas ou abdicam de certas coisas. No nosso caso, Portugal não é comparável com a Guiné-Bissau, mas é aquela questão de. Ela estava-me a contar ali uma situação que tinha passado e eu pensei, pá, mas isto é a verdade. As pessoas às vezes omitem certas situações ou não sei o que mais para manter o emprego ou para agarrar um emprego porque já estão há muito tempo desempregadas e tudo mais.
Totalmente.
E aquela situação na altura marcou-me. E se foi uma situação tão simples, imagino que para ti estar ali e ter passado 2 semanas. Foram o quê? 2 semanas? Quanto tempo é que foi?
Foram só 2 semanas. Sabe que costuma estar um mês, mas o ano passado só conseguimos ir 2 semanas.
Estar
Pronto.
lá 2 semanas
Sim.
a colaborar, a ajudar aquelas pessoas, e dar-te conta que sabes aquilo que nós temos aqui e aquilo que eles não têm lá, epá, acredito que não tenha sido nada fácil. Acho que mexe com qualquer pessoa que tenha um bocado de bom senso. Bem, isso, pronto, já é mais difícil de arriscar. Mas
É menos
pá.
que tu sejas uma pedra, não é? É menos que tu sejas uma pedra e que fiques insensível às coisas todas, não é?
Sim,
Mas
sim, sim.
pronto,
A menos que
conheces-me,
sejas.
sabes que eu sou tudo menos uma pedra, portanto, para mim era impossível. Mas repara, não é só lá que há este tipo de coisas, instituições também
Claro.
há cá em Portugal. Felizmente,
Claro.
também existem em todo lado. Mas felizmente, existem maior número, se calhar, ou com menor gravidade em Portugal do que lá, se calhar. Estou a falar sem saber, atenção, não me crucifiquem já.
Hipoteticamente, sim.
Exatamente. Epá, mas sim, isto mexe com o tipo, pá, isto. Eu lembro-me perfeitamente, pá, eu no dia em que cheguei fui jantar com a minha mãe, ou foi no dia a seguir, já não sei. Fui jantar com a minha mãe, fomos à Portugália. Uma coisa que para nós é completamente normal, tipo,
Sim,
vou à Portugália, peço umas batatas
exatamente.
fritas e arroz, um sumo, não pedi sobremesa, para a minha mãe foi logo estranho. Epá, eu estou a comer e lembro-me de. A minha primeira reação é olho para o prato e fico: uou, wow, isto é demais para mim, isto dá para ir para 3, 4 pessoas à vontade, isto é demais para mim. Atenção, que eu era dos tipos que comia aquilo tudo e ficava com fome e tinha que ir ao McDonald's a seguir. Pronto, só para explicar a situação. E eu, como para metade daquilo, parto de comer, estou tipo, meio cheio, estou comendo aquela, minha mãe olha para mim: o que é que se passa? Não dizes nada, não comes, não. Está tudo bem, eu, epá, tá, não tenho mais fome, não consigo comer. Isto, mesmo que eu tivesse fome, que não tinha, mas mesmo que eu tivesse, epá, tu vens com um mindset diferente, estás a ver? Pronto.
Vejo com uma percepção, com uma perspectiva completamente diferente das coisas, né? Porque lá está. Hoje em dia, ou melhor, sempre foi assim, mas acho que hoje em dia, com toda a tecnologia e todas as opiniões que temos acesso na internet, tu chegas à conclusão que isto é literalmente tudo uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva seres vegetariana, é uma questão de perspectiva poupar as águas, uma questão de perspectiva ir de carro, de autocarro ou o que for, tudo o que seja. É tudo uma questão
Certo,
de
certo.
perspectiva e, obviamente, de ideais e de ideias que as pessoas defendem. Pá, mas eu acredito que essas
Um
situações a
exemplo
pessoa
disso,
vive.
olha, podes fazer aí o jogo do 6 e do 9. Desenhas um 6 no chão e se puseres
Exato.
uma pessoa exatamente do outro lado, para ti, para essa pessoa vai ser um 9. Estás a ver, esse tipo de coisas. Mas pronto. O que é que eu te queria dizer também? O que é que eu queria dizer? É que, pronto, eu sendo engenheiro do ambiente de formação base, não é? Assim como tu,
Exato.
houve coisas logo que me saltaram à vista, não é? Lá. Que também me fez muita confusão.
Como por
Porque...
exemplo.
Isto só para. Não é tirar. Atenção, não quero com isto tirar o peso da experiência de voluntariado em si, nem de população-alvo e tudo o que nós
Sim,
fizemos. Mas,
não
tendo em
são
conta que
coisas
isto é um aquecimento
comparáveis.
verbal, eu acho que vamos. Exatamente. Olha, coisas como. Pá, reciclagens, resíduos é das coisas que mais me fez confusão, pá. Caixote de lixo é o chão, não é?
Pois,
Caixote de lixo é o chão.
e era de todo o
Chão é
género.
esse
Não, não
que.
estamos a falar só de plástico, de certeza.
Não estamos a falar de plástico. É
Pronto.
assim, os orgânicos a mim não me choca, porque aquilo é da
Vai-se
terra, aquilo é
biodegradar e
úmido,
tal.
aquilo, pá, eu acredito que aquilo ao fim. É pá, aquilo ao fim de 2 semanas, um mês, aquilo já está na cadeia alimentar outra vez. Agora, pá, todo um plástico, toda uma embalagem de. É pá. Estás a perceber?
Estou a perceber.
Pronto.
E relativamente à água, já agora,
Depois
Carlos,
das
desculpa.
emissões. Sim, olha, água. Epá, sabes que nós fomos no final da estação seca deles, eu acho. Nós apanhamos sempre a estação seca. Pronto. Que é quando há escassez de água, as coisas estão mais. Os rios estão com menor caudal e tudo mais. Falta muitas vezes a água. Falta muitas vezes a água.
Pois.
Eu tive que tomar banho de mar, quando tomávamos banho, não é?
Claro.
Porque a água que havia no tanque para nós voluntários também era usada para o lar cozinhar a comida para os idosos, também era usada em escassez para a população. E como tu deves imaginar, entre ter água para abastecimento e para alimentação. Tem que ter um peso maior do que a
Claro.
água para a tomar banho, não é?
Claro,
Pronto.
claro que sim.
Portanto, vivemos isso. Vivemos escassez de água. Não passámos cedo porque, felizmente, pudemos e conseguimos ter dinheiro para comprar garrafas de água e ter água potável para nós. Mas há muita falta de água, Hugo, sim. Já são secas, nota-se, pronto.
Pois, claro.
Porque. Mas olha, para fechar isto tudo,
Sim,
porque tu tocaste na água, eu toquei nos resíduos e na nossa cabeça já se deu o clique. Porque está tudo interligado, não é? O ciclo da água roda nisto tudo, o que está no solo depois evapora. Nós já fizemos o clique, mas pronto. Quem ainda não fez o clique, depois o Hugo pode elaborar um bocadinho, mas tenham em mente esta questão que eu falei. Tenham em mente a questão que o Hugo trouxe dos recursos hídricos da água. E agora, juntem a isto uma camada de neblina, uma camada de nuvens que estava quase constantemente durante o dia, só limpava à noite, por cima do arquipélago. Ora, aliado a isto, motores a dois tempos e a quatro tempos de motociclos e de carros, que são os motores mais poluentes que vocês podem encontrar. São motores a dois tempos e quatro tempos, são aqueles motores que mandam aquele fumo azulado. Vocês devem lembrar aquele fumo azulado que saía das Dunlops e daquelas motos mais antigas, pronto. Esse tipo de fumo, todo o dia a ser enviado para a atmosfera, com aquela camada de nuvem que está ali, ao fim do dia, cai aquela chuva, aquela precipitação, aquela. Epá, tão perto está a chover como está a fazer sol, estão a ver? Isto vai para o solo. Os resíduos evapora. Chove. Estão a perceber o ciclo, não é? Pronto. Este tipo de coisas. Estás-te a rir, Hugo, mas
Eu estou-me a rir
isto.
porque com
Epá,
certeza
isto
que
na
não
minha
está a
cabeça lá, isto
contaminar
fazia-me
nada. Não
confusão.
está. O solo fica ótimo para ser cultivado. E não vai, não vai
E
entrar.
depois tudo cresce lá.
Pois, não. É
O
complicado.
tudo
É
cresce,
muito complicado.
tudo que é plantação lá cresce, é sorte deles, e depois eles comem, e depois aquilo entra na cadeia alimentar.
E
Pronto.
atenção, e atenção.
Eu
Estamos
estou
a
a pintar um
falar.
quadro muito negro, mas.
Não, mas e a verdade é que estamos
Diz, desculpa.
estás a falar dessa questão, mas a verdade é que isso passa-se um bocado em todo o planeta, porque em todo lado isto que não falta
Claro.
aqui é porcaria
Claro.
no ar, que quando chove vem para baixo, e metais pesados e tudo mais,
Obviamente.
pronto, mas enfim,
Tudo.
é sempre muito complicado este tipo de questões. Mas basta, face à já escassez de alguns bens e produtos que há, também não. É mais uma coisa a ajudar, entre aspas, não é? Por assim dizer.
Pronto, em defesa do povo, é assim, as preocupações deles são outras, não é?
Acho que é? Não percebi.
As preocupações deles são
Ah,
outras.
preocupações. Sim, claro.
Tu não vais estar focado em reciclagem, em construção de hectares, quando tens população para alimentar,
Exato,
certo?
verdade. Verdade.
Eu por isso não os censuro, mas pronto, isto para partilhar contigo que pronto, ali. Se quiseres fazer um microclima ou se quiseres pensar numa questão do planeta, numa biosfera geral, podes fazer ali um terrário, podes associar aquilo a um terrário, uma incubadora, em que as coisas se processam muito mais rápido, não é? Porque a ilha tem um ecossistema próprio, a ilha tem um microclima, depois também está ali nos trópicos. Nos trópicos, não, desculpa. Está sobre a linha do Equador,
Sim,
portanto. Percebes o que eu estou a dizer? A nível de clima, portanto, é muito característico
sim.
e tudo isso contribui, não é? Pronto.
Carlos, queres acrescentar mais
Voltando ao
alguma?
início, voltando ao início,
Queres acrescentar mais alguma
voltando ao
coisa?
início,
Sim.
porque o que eu tenho nada a fazer. E é um pouco isso, Hugo. Olha, tive o prazer de ter essa experiência e poder contribuir também. Não fui sozinho, fui com mais voluntários. E outros voluntários também foram para outros sítios, não só fora, mas também cá dentro de Portugal. Vocês já sabem, já falámos aqui várias vezes do projeto. Em relação a isso, olha, em relação a outras coisas, também mudei de empresa, não é? Estou numa empresa diferente, estou com funções, se calhar, diferentes também. Já não me lembro o que é que eu estava a fazer quando vim fazer a última emissão, sinceramente. Mas
Também
acho que
não.
mudei um bocadinho.
Eu também não. Deixa estar, não faz mal. Agora para o caso não interessa.
Pronto. Opa, e pronto, olha, tenho estado a focar um bocadinho na carreira,
Muito bem.
tenho estado a ajudar de outras formas também. Pronto, acho
Muito
que é
bem.
por aí.
Carlos, muito obrigado por esse
Diz.
feedback.
Sim.
Vamos então, pronto, eu como disse na primeira emissão, para quem não ouviu vai já levar um pequeno spoiler, mas já deviam ter visto, por isso, enfim, estou a brincar. Mas o aquecimento verbal agora vai ser mais focado na divulgação de projetos ambientais, por isso envio já o repto, se tiverem um projeto ambiental que queiram divulgar, mandem-nos um e-mail ou uma mensagem privada para o Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais. O e-mail é o aquecimentoverbo@gmail.com. Mas isso não quer dizer que não haja uma ou outra emissão em que não haja debate de notícias ou discussão de notícias ambientais. E esta é exatamente uma dessas emissões, por isso nem a festa se fazia, né? Se eu e o Carlos não nos juntássemos e não mandássemos os bitaites sobre as notícias de ambiente. E eu escolhi duas. Vamos ver se temos tempo. Acho que sim. Já vamos com 19 minutos, quase. Eu escolhi duas
Oh,
notícias.
nós já temos alguns anos disto, nós também
É,
viramos isto
pois
rápido.
é, pois é, é verdade. Ora então, eu escolhi duas notícias que, mal ou bem, estão relacionadas com o que o Carlos falou há bocadinho. Uma delas tem a ver exatamente com a seca em Portugal e o facto de tivemos um abril chuvoso, já lá dizia ao povo que em abril águas mil, e apesar de termos tido um abril com alguma chuva, fez com que o país ficasse um bocadinho melhor, mesmo assim, um terço do país ainda está em situação de seca moderada a fraca. E fraca. Esta é uma das notícias, e a outra notícia tem a ver com o facto de Portugal estar há 52 dias seguidos a produzir eletricidade, ou melhor, há 52 dias consecutivos sem produzir eletricidade a partir de carvão. Carlos, não sei se tens preferência com qual é que podemos começar. Deixo-te à escolha.
Olha, eu acho que podemos, como estamos assim um bocado apertados, eu acho que podíamos agarrar nas duas e combinar as duas. Fazer
Ok.
assim um misto de carvão molhado, se quiseres, ou seja.
Carvão molhado. Mas ok, então deixa-me
Sim, se
dar
eu não
aqui.
mandasse uma piada nerd, não seria eu. Diz, desculpa.
Deixa-me aqui então fazer uma pequena introdução das notícias. Portanto, esta questão de estarmos há 52 dias seguidos sem queimar carvão em Portugal, isto tem a ver com um estudo da Zero, foi uma notícia publicada no site da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, como vocês devem conhecer, por isso que nos diz então que quase 1 milhão de toneladas de CO2 de redução de emissões na produção de eletricidade nos últimos 2 meses. Quer isto então dizer que nos últimos 2 meses Portugal não terá emitido cerca de 1 milhão de toneladas de CO2. Isto porque as centrais de Sines e do Pego não estão a produzir, que são centrais de produção de energia a partir de carvão, não estão a queimar carvão para produzir eletricidade. Sines há 52 dias e o. Não, desculpem. O Pego há 52 dias e Sines está parada há 100 dias. Segundo a Zero, isto é um recorde. Nunca durante tanto tempo consecutivo não se usou em Portugal carvão para a produção de eletricidade. Isto, obviamente, que se nós não estamos a queimar carvão para produzir eletricidade, não estamos a emitir, porque para queimar carvão estamos a emitir, não é? Pronto. E a Zero estima então que será, e segundo os dados das redes energéticas nacionais, relativos aos meses de março e abril de 2020, em comparação ao período homólogo de 2019, não teremos emitido cerca de 960 mil toneladas. 370 mil toneladas para o total de março e 590 mil toneladas para o total de abril. É muita tonelada. Não sei, Carlos, é muita tonelada.
É muita bispa. olha, eu vou-te explicar, podemos falar sobre isso. Eu vou-te dizer porque é que eu estava a pensar combinar os dois. Porque como tu sabes e como se calhar a maior parte das pessoas que nos ouvem, se não sabem, já deviam saber, Portugal investiu imenso em capacidade hidroelétrica, ou seja, em produção de energia através das barragens. E o facto de estarmos, ou de estarmos em seca, significaria para vocês, para mim e para ti também, Hugo, eu acho, não posso falar para ti, mas acho que estás ao encontro que essa água, em vez de ser usada para a produção de energia, deveria ser usada para consumo, para rega, para produção de alimentos e tudo
Exatamente.
mais, certo?
Certo.
Pronto. E isto era o que eu queria dizer quando se podia ligar as coisas, porque são duas fontes muito importantes de energia que nós temos no nosso território, é a hidroelétrica e a produção de energia através do carvão ou do fuel óleo, que são combustíveis fósseis, como vocês sabem, que produzem imenso CO2, combustíveis fósseis, metano e outros derivados de combustíveis fósseis, muito poluentes, pronto. E é aí que eu queria chegar com... Ok, por um lado... Estamos a produzir menos de combustíveis fósseis, mas por outro também não temos água para hoje amanhã alguém abrir aqui um consumo, não temos água, ou não deveríamos ter água para colmatar
Lá
através da
está.
hidroelétrica, estás a perceber?
Isto é tudo um bocado complexo, porque a Zero também diz aqui que nestes últimos 2 meses verificou-se também um aumento de 14,5% de fontes renováveis na produção de eletricidade, em comparação com o período homólogo de 2019, passando então de 62,6% para 77,1%. E
O consumo
ainda
também é
falam
menor,
que
não é?
houve, no mês de abril, a comparação entre o mês de abril de 2020 e 2019, houve menos consumo de eletricidade, houve menos
Pronto, é isso.
12%. Agora,
Vamos lá pensar. Se o
lá está,
consumo for menor, não é? Pronto.
isto aqui é complexo, porquê? Porque no fundo, e dando aqui um bocadinho de contexto, isto não tem nada a ver com o Covid-19. Já tinha sido anunciado, está aqui em baixo, que as centrais a carvão deviam ser encerradas num futuro próximo. Estava-se a prever que o Pego encerrasse em 2021 e que Sines encerrasse em 2023. E o que a Zero pretende demonstrar aqui é que se calhar podemos ser um bocadinho mais ambiciosos e avançar para o fecho destas centrais um bocadinho mais cedo, visto que, e durante março e abril não faltou, que eu saiba, Ok, eu não conheço e não vejo a produção em todo o lado. Mas não terá faltado
Eu ia te perguntar,
eletricidade.
mas tu tens estado a acompanhar os gráficos da REN em tempo real?
Não, não
Ou é só
tenho,
para eu saber?
não tenho, não tenho. Mas acho que não terá havido grandes quebras de produção ou de fornecimento de eletricidade. Mas não vou por aí,
Fornecimento da cidade, certo?
não vou cair daí, não vou cair daí. E acho que é uma excelente notícia. Prova tanto
É sem dúvida.
que estamos no caminho de uma produção de eletricidade mais renovável no nosso país, como prova que se calhar não precisamos estar a construir mais barragens, porque pronto, né? Como está fixe. Apostar na eficiência energética, apostar na eficiência das barragens que já existem. Pronto, digo eu.
Epá, eu estava a tentar não dar o um tiro para o ar, mas tu não consegues, pá. Tu não consegues.
Opas! Ossos do ofício! Não, mas é assim, obviamente que isto é sempre
Não, isto porquê? Porque
discutível
eu e
e
o Hugo
tudo mais.
estamos muito alinhados nisto, pá. Eu e o Hugo sempre estivemos muito alinhados
Epá,
nisto, que as barragens já
isto
são
vale o que vale.
suficientes, pronto.
Isto vale o que vale porque lá está, a prioridade é sempre o consumo de água e não há água para produzir eletricidade, se houver a situação de seca. Portanto, isto é demasiado volátil para ser assim tão taxativo. Agora, que tivemos aqueles 2 meses a produzir eletricidade sem recorrer às centrais, a estas duas centrais a carvão, é uma excelente notícia.
Certo.
E acho que e só prova que realmente o caminho poderá ser, e eu até acho que não se pode desligar assim de repente estas centrais, mas
Diz-me só
é
uma coisa.
factual, diz. Diz, diz.
Só não sei se tu sabes, não sei se tens noção. Isto vem do quê? Isto virá do Acordo de Paris diretamente, por causa de mantermos as metas das emissões? O governo
Não
deve ter
sei.
imposto isto, se calhar, à
Não sei
EDP,
se está
quem é que
diretamente.
está com a gestão das centrais?
Confesso que
E deve
não
ter sido uma
sei
medida.
se isso está
Deve ter vindo
diretamente
daí, percebes o que eu
relacionado
estou a
com
dizer?
isso.
Que veio diretamente daí, porque o carvão é muito mais poluente do que queimarmos fuel óleo ou gás natural, por exemplo, não é? Isso também é uma questão
Confesso.
muito importante que temos que passar.
Confesso que não sei qual terá sido, não sei de agora, de momento, porque lá está, isto também teve parado durante uns te... o programa TV também teve parado durante um tempo e eu também me afastei um bocadinho das notícias ambientais e deste foco. Por isso, pessoalmente, não sei. Mas se alguém tiver aí desse
Era
lado e
só para poderes
souber,
saber.
faça favor de
Diga-nos, por favor,
comentários,
se isto vem
mensagens,
diretamente do corpo.
mails, porque nós não sabemos, mas também queremos esclarecer e na próxima emissão é logo das primeiras
Olha,
cenas que vem.
entretanto, lembrei-me aqui de uma coisa. Vou ser um bocado advogado do diabo, que é o que a malta diz, que a água também é muito boa e a hidrelétrica também é muito boa, porque tu, com o sistema de duas barragens mais a eólica produzida de noite, tu consegues armazenar energia na água das barragens. Durante o dia produzes hidrelétrica através
E
pronto,
depois
do
à
fluxo
noite
normal da água passar,
bombas
e
a água
depois
para
à noite,
cima.
como o consumo é menor, usas a eólica que produz muito mais à noite, porque o vento sopra com uma intensidade maior à noite, mas não temos consumo para o albergar na rede, usamos esse excedente para bombear a água para a barragem de cima, não é? De baixo para a de cima, para depois no dia a seguir funcionar, não é? E sendo um bocadinho advogado do diabo,
Era aí que eu queria chegar quando estava a
quando não.
falar de aumentar a eficiência. Ser uma das cenas que podíamos. Não,
Pronto, mas
não é
isto então estás-me a
exatamente,
dizer.
mas
Assim, isto já se faz, não é?
em
Já se
algumas
faz
acho que
muito,
sim.
já é muito usado há alguns
Sim,
anos
sim, sim,
e
sim.
diria com algum sucesso em Portugal, porque,
Sim.
pronto, felizmente temos bons recursos nesse sentido que, a meu ver, e acho que concordas comigo, ainda estão aquém de serem aproveitados e de totalmente aproveitados, estão nos nossos recursos renováveis. Mas olha, essa questão da seca preocupa-me porque, de facto, não se fala nada disso.
Não sei falar de muito, não.
Só importa o Covid. A época dos incêndios está aí a chegar, se não chegou já. Eu nunca mais tenho visto as pessoas preocupadas em limpar terrenos, em tratar das matas.
Isso também houve muito, muito
Que, by the
adiamento.
way, podia ser utilizado como combustível alternativo em vez do carvão, porque é biomassa.
Eu acho que
Mas
houve um
isso são outros
adiamento
500.
no. No adiamento, houve um adiamento no prazo para limpar as matas, se não me engano. Mas eu não te sei dizer agora
Pronto.
para que data é que isso passou. Mas houve um adiamento nesse aspecto. Bem.
Só para terminar os meus 2 cêntimos sobre o assunto, mas acho muito bom, Hugo. Olha, acho muito bom que se esteja a produzir menos energia através de combustíveis fósseis, seja eles que tipo forem, sólidos, líquidos, gasosos. Acho que é uma muito boa notícia, pá, ainda bem. Ainda bem para nós e, opa, e
Completamente, pá.
que ponham os
Completamente.
olhos nisto e que vamos para a frente. Porque
Completamente.
só depende de nós.
Nem mais, meu caro. Bem, olha, estamos a ficar sem tempo. Entretanto, a minha câmara foi um bocadinho
Ok.
abaixo. Já estamos a conversar, por isso, à vontade, deixa-me espreitar aqui o Audacity há meia hora, mais ou menos. Dizer então passar muito rapidamente, só pela questão da seca, por isso em abril costuma ser um mês chuvoso e este mês foi um bom, e este ano foi um bom mês de chuva. Permitiu então uma diminuição da área em que a seca era mais intensiva, por assim dizer, especialmente na zona sul. E assim sendo, no final do mês de abril, cerca de um terço do território nacional estava em situação de seca meteorológica fraca. Ou seja, cerca de 19,4%, moderada, seca fraca, por isso 19,4%, e seca meteorológica moderada 14,5%. A normalidade meteorológica abrange apenas 25,5% do país, estando o restante, mais concretamente a norte e a parte centro, em situação de chuva fraca, segundo a classificação. Vocês podem consultar estes dados no site do IPMA. Das 59 albufeiras monitorizadas, 25 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 9 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total. Em 45, o volume de armazenamento subiu, em 8, manteve os valores de março e 6 albufeiras, todas na mesma bacia, a reserva de água sofreu uma redução. Isto, dito assim, é informação que entra por um ouvido e sai por outro. E nós vamos deixar os links e estas notícias já foram partilhadas no Facebook do Aquecimento Verbal e vamos deixar os links juntamente com a emissão, tanto no YouTube, como no Mixcloud, como no blog. Carlos, queres dizer alguma coisa sobre esta questão?
Não temos muito tempo, mas pronto, de facto é preocupante, não é? Parece que quando temos um problema fechamos os olhos a todos os outros e temos estado a fechar os olhos a muitos outros, não é? Esse é apenas mais um. Eu aposto que estas albufeiras que tu falaste aí, a maior parte delas devem ser ou no Baixo Alentejo ou no Algarve, que é preocupante, porque são das mais vitais, ou vocês podem pensar ou não, porque é onde se calhar chove menos no país inteiro e onde o consumo é mais elevado pela quantidade de precipitação que chove. Seja, isto é uma coisa também a ter muito em atenção.
Eu posso
E
dizer,
pronto,
porque
isso
está aqui,
preocupa um bocado, sim.
isto foi uma notícia do público, eu posso dizer que eles dizem aqui, por exemplo, o Alqueva está com 69% da capacidade. É mais de 50%, é, mas se formos comparar, por
Outra coisa
exemplo,
muito importante.
com o Alto
Outra coisa muito importante. Sim,
Rabadagão, que está com
desculpa.
93,5%, ou que a de Montargis, por exemplo, que está a 97,7%. Pá, pronto.
Montagem não está cheia, que eu sei.
O
Montagem não está cheia,
Alqueva
que eu sei, felizmente.
neste momento está com 69% da capacidade. Pronto, é mais 50, mas
Pronto.
não chega perto de Montargis, por exemplo. Ok, são em zonas diferentes do país, eu sei. Mas
Sim.
pronto, é o que
É o que temos, não
é.
é? É o que temos.
É o que temos.
Esta foi uma
Bom,
praga, pessoal.
exato. Ah, olha, é cada vez menos private, porque é o que temos, é uma frase que se diz em todo o lado. É uma frase que se diz em todo o lado. Carlos, não sei se querias concluir, queres concluir com mais alguma?
Não, pá, olha, agradecer-te muito este convite por estar
Pá,
aqui.
obrigado
Obrigado
eu,
por
pá,
ter-me
tinha
dado
saudades de
esta
falar contigo,
oportunidade.
pá. Obrigado
Pronto,
eu.
pá. Sabes que eu estou sempre disponível para dar aqui os meus 2 cêntimos sobre o assunto, pá.
Pá, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos, por teres vindo fazer. Pá, passou bué da rápido, né? Como sempre. Já vamos com,
Obrigado,
sei lá,
irmão.
já me perdi no tempo.
Como
Já
sempre.
vamos com, não é isto que eu quero. Já vamos com 35 minutos, mais ou menos, de conversa. E apesar de, como tu já sabes, o programa já não passar na Rádio Zero, eu continuo. Acho que os 28 minutos, mais do que 40 minutos, o pessoal perde-se. E pá,
Sim, está aprovado.
mas acho que a emissão ficou muito fixe porque contaste a tua história e a tua experiência na Guiné-Bissau, que foi extremamente
São
importante
Tomé
para
e
ti.
Príncipe. Guiné
Desculpa.
deve ter sido a outra colega que tinha partilhado coisas contigo, não foi?
Não sei. Não, olha, não sei do
Foi
que
que tu
estás a
também
falar.
falaste da outra pessoa que teve uma experiência qualquer e eu fico-me
Ah,
que
não, não
deve
tem
ter sido
nada.
essa pessoa que teve na
Não.
Guiné que partilhou contigo.
Não, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Mas pronto, foi em São Tomé, desculpa, corrijo já.
Ok.
Por isso foi muito importante partilhar a tua experiência em São Tomé e depois debativemos umas notícias. Pá, foi chorando. Muito obrigado por teres vindo e por teres participado nesta
Ora,
emissão
essa tal, tá. O prazer foi
teste.
meu.
E já percebi que da próxima vez que precisar é. Ó Carlos, então vamos gravar? Ah, com certeza! É
Sim,
dizer.
podes. Tenho o tempo, pá, terei sempre o
Obrigado,
prazer,
meu
pá, já
caro. Eu
sabes.
sei que sim. Muito obrigado. Finalizar a
Ora, essa.
emissão, então dizendo que o Aquecimento Verbal sai aos domingos às 6 da tarde nas plataformas todas onde estamos, por isso sai no YouTube, sai no Mixcloud, está no blog e estamos no Spotify, por isso sigam o programa no Spotify e tudo o que seja agregador de podcast, como temos um feed, se pesquisarem por Aquecimento Verbal, vamos aparecer. Por esta semana é tudo, meus caros, e muito obrigado por estarem desse lado. Carlos, mais uma vez, obrigado. Foi uma excelente conversa.
Obrigado, eu. Foi muito bom. Sim, senhor.
E nós
Estejam
voltamos a.
atentos, malta. O aquecimento está aí.
Exatamente, eu não diria melhor. E nós voltamos para a semana. Por isso, tenham uma boa semana. Até para a semana.